bem? Nós estamos mais uma vez aqui no sentido de poder pregar a palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso como igreja, como sacerdotes, como profetas, como aqueles que Deus nos chamou, vocacionou-nos para fazer parte do colendo de ministradores, de missionários de Deus aqui na terra. E nessa tarde estamos alegres, nessa noite estamos alegres, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de expressar com muita alegria no coração a palavra de Deus, porque sabemos que ela é viva e ela é eficaz. E ela produz nos corações daqueles que a recebem como canais de bênçãos para fazer instrumentos de Deus neste mundo, no mundo de incredulidade, no mundo de perturbações, no mundo cheio de tantos conflitos, e que somente o amor de Deus, que vindo aos nossos corações, tem de fato a ousadia de nos quebrantar e de nos levar junto a Deus. Então oramos nessa tarde, nessa oportunidade, para que Deus esteja nos abençoando. E eu quero ler um texto sagrado lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. E nós vamos ler esse texto que expressa muito bem a situação dos servos de Deus quando o povo de Deus, povo de Judá, estava exilado ali na Babilônia. E assim diz o texto sagrado: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém a um resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, e Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que nenhum filho e filhas multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos, ei, de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Deus possa estar aplicando em nosso coração esta palavra tão amável e tão bela. Vamos orar. Pai bendito, Pai querido, nós queremos te louvar pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua palavra que foi lida nesse momento. Ó Senhor, nós te suplicamos que o Senhor mesmo possa trazer ao coração de cada um a interpretação, a edificação, a tudo aquilo que ela pode proporcionar nessa tarde, nessa noite. Ajuda-nos, portanto, meu Deus, que o teu nome seja exaltado, que a tua palavra seja glorificada em cada coração. Assim, dá-nos entendimento para compreendê-la melhor. Dá-me também a condição de expô-la com precisão, para que na sua exposição as pessoas possam compreender, entender a sua mensagem. Oramos já agradecidos com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos e amigos da palavra de Deus, Deus, na realidade, julga as nações e um dia retribui de acordo com os seus pecados. Nenhuma nação, meus irmãos e meus amigos, pode menosprezar a lei de Deus, nem desafiar seu governo, sem sofrer as consequências. A profecia de Jeremias deixa muito bem essa exposição. E bem sabemos que profetizar em meio a um exílio, a uma situação de sofrimento, de dor, profetizar em meio a catástrofes, certamente é complicado e é difícil. E fora justamente esse contexto que o profeta Jeremias se encontrava. Ele escreve sobre o profeta Jeremias e diz assim: apesar de, a princípio, ter hesitado quando Deus o chamou, Jeremias entregou-se ao Senhor e tornou-se um dos líderes espirituais mais determinados da história. Infelizmente, porém, o povo que mais precisava da liderança do profeta rejeitou e o ignorou a palavra de Deus. Mas, meus queridos, aquele homem, ele prossegue firme, embora chorando muitas vezes, lamentando-se muitas vezes, ele não esquece o seu ofício. E sabendo que Deus o havia chamado, e buscava, no entanto, fazer cumprir o determinado chamado de Deus para a sua obra no meio de uma crise. E por isso mesmo, eu quero empregar o tema nessa tarde, profetizando a um povo em meio da crise. Profetizando a um povo em meio à crise. E eu quero trazer inicialmente aqui, conforme o texto, algumas etapas que nos revela o texto conforme nós lemos. E a primeira etapa que queremos destacar aqui está contida nos versículos de 1 a 3, que temos aí o cabeçalho da correspondência, informações de quem são os remetentes e, ao mesmo tempo, os destinatários. E assim diz os versículos de 1 a 3, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém e ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Inicialmente, meus queridos, quero salientar aqui que Nabucodonosor não está deportando aquele povo meramente por um desejo seu, por uma vontade sua, por um desígnio seu, mas por um desígnio de Deus, porque conforme Deus já havia prometido que levaria aquele povo para aquele cativeiro, mas em meio a essa situação, aquele povo já estava ali, depois de um período de tempo, né, não tão longo, e o profeta ali escreve uma carta dirigindo-se aos anciãos, aos sacerdotes, sobretudo a uma liderança que estava ali. E conforme o versículo 2 diz que depois de que saíram de Jerusalém, Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros, ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia. E evidente que os comentaristas, quando comentam esse texto, diz que era aproximadamente 3.049 pessoas. Mas acredito que não era apenas este grupo, porque, na realidade, quando esta carta é endereçada, ao mesmo tempo recebida, foi num período em que, para eles, já o cativeiro estava terminando, ou mesmo eles passariam um pouco tempo. Mas depois, na frente, a gente vai ver que esse cativeiro ele dura um período de 70 anos. E essa carta, meus irmãos e meus amigos, ela foi escrita depois aproximadamente do ano de 597 a.C. A carta de Jeremias a eles, escrita por intermédio, ou levada por intermédio dos mensageiros, que havia uma comunicação do rei de Zedequias para o rei Nabucodonosor, conforme o versículo 3. E também quando se refere o resto dos anciãos do cativeiro. E ali os demais povos que estavam ainda ali. E a segunda etapa está contida nos versículos está contida nos versículos de 4 a 7, e que consiste nas promessas de Deus a um povo sofredor e ao mesmo tempo disciplinados. Você pode muito bem ver, assim como expressa as palavras do profeta, assim diz o Senhor, porque quando ele está dizendo assim diz o Senhor, porque ele havia recebido da parte de Deus aquela palavra, e sendo uma palavra não dele, mas do próprio Deus, e por isso diz nesses termos, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E nós vemos aí como é que Deus ele se dirige a este povo, dando uma palavra orientativa, uma palavra sacramentada, uma palavra decretiva, no sentido de que aquele povo assumisse uma postura em meio à situação que estava vivendo. E nós podemos ver que o versículo 5 diz assim: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. E você pode notar aí os verbos que vêm no imperativo: edificai, habitai, plantai e comei. E esses verbos no imperativo está revelando o propósito de Deus, indicando aquele povo a assumir uma postura, um propósito em meio à crise que estava vivendo. Porque naturalmente eles não podiam parar ali. Eles precisariam, na realidade, continuar batalhando, lutando, empreendendo. E por isso, os verbos, quando vêm edificar, significa dizer que eles poderiam construir. Não era no outro lugar, não. Era na Babilônia mesmo. Se edificar casas, ao mesmo tempo habitar naquelas casas, plantar, na realidade, pomares, vinha certamente, para que eles pudessem conseguir o que comer. Então o povo não poderia ficar na mesmice. Não, nós estamos sofrendo, nós estamos deprimidos e nós vamos parar no tempo. Não, então a palavra que Jeremias recebe da parte de Deus, naturalmente, é no sentido de que aquele povo se empreenda na realidade, a fazer algo, a trabalhar, a fazer algo com que pudesse subsistirem ali. E o versículo 6 diz: tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai a vossos filhos e maridos, a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Então a mensagem de Deus no sentido de que eles precisariam casar-se, arrumar esposas, terem filhos, ou seja, multiplicar, porque eles não poderiam permanecer naquele grupo, mas aquele grupo precisaria, na realidade, se multiplicar. E por isso a ordem de Deus é no sentido de que eles deveriam tomar esposas e, ao mesmo tempo, gerar filhos, né? Deveriam tomar esposa para esses próprios filhos, filhos que viriam depois. E, ao mesmo tempo, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Então essa foi a mensagem recebida para aquele povo em meio a uma crise, em meio a um sofrimento, em meio a dores. Eles deveriam acreditar que Deus estava presente, estava ajudando, estava fortalecendo, no sentido de que eles seriam encorajados para não parar no tempo. Porque a tendência nossa, quando vem uma crise, é a gente parar no tempo. Não, eu vou parar por aqui, eu estou deprimido, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não tenho vontade de agir, eu não tenho vontade de trabalhar, a minha vontade é só dormir e pronto. Não, não é isso não. Nós precisamos estar ativos, nós precisamos estar envolvidos, inseridos em algo com que de fato a gente possa continuar a vida. E assim, o versículo 7 também expressa: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E essa palavra desterrar significa expulsar, exilar, né? Justamente para onde aquele povo tinha sido colocado. Mas ao mesmo tempo, quando ele recebe aquela palavra no sentido de procurar a paz na cidade, significaria que eles não poderiam agora estar envolvidos com guerras, brigando, não é? Mas no sentido de eles buscar a pacificação, serem instrumentos de Deus numa terra estranha. E a gente sabe que é isso que sempre Deus cobra do seu povo, de sua igreja, que a gente testemunhe, que a gente de fato dê um testemunho de vida no lugar em que nós estamos. E ao mesmo tempo a sua palavra diz: e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vós tereis paz. Então significava dizer que aquele povo precisaria multiplicar a paz, buscar a paz, trabalhar pela paz. Deviam ser o quê? Pacificadores. E serem bombeiros. E não tocar fogo. E não viver uma vida murmurativa. Uma vida cheia de desengano, de tristeza, de amargura. Eu sei que na realidade a vida que eles estavam vivendo ali levaria certamente para isso, para viver uma vida nesses termos. Mas a palavra que eles recebem da parte de Deus é no sentido de que eles precisariam orar. E quando se trata de orar, meus amigos, nós sabemos que Deus sempre determina para a sua igreja. É o que deve fazer a igreja que está vivendo agora, nesses tempos caóticos, difíceis, deploráveis. A igreja precisa orar, a igreja precisa interceder. A igreja precisa se ajoelhar diante do Pai. A igreja precisa buscar a Deus, buscar paz para a nação, continuar pregando o Evangelho, continuar sendo instrumentos de Deus, continuar sendo vidas que de fato possam exercer uma diferença no meio de uma geração corrupta e no meio de uma geração pervertida. E aqueles sem esperança, conforme desses versículos, os exilados haviam na realidade perdido tudo, exceto a vida e uns poucos pertences, e que puderam carregar para a Babilônia. Perderam, quem sabe, sua liberdade. E agora, em cativos ou em cativeiro, foram levados de suas casas, perderam suas ocupações e estavam agora separados de amigos e parentes, sendo que alguns deles talvez tivessem morrido durante a longa marcha de Jerusalém à Babilônia. De qualquer ângulo, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, eles precisariam olhar a situação e que eles precisariam tomar uma decisão, uma uma situação que era certamente desesperadora. Mas a terceira etapa do texto está justamente nos versículos 8 e 9, que nos fala sobre cuidados com falsos profetas e mensagens adivinhas. E essas mensagens adivinhas, essas mensagens falsas, que os profetas, que muitas vezes não falavam da parte de Deus, mas falavam daquilo que eles gostariam que acontecesse, né? E a exortação da palavra de Deus é no sentido de que eles tomassem precaução. O versículo 8 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, e que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em seu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. E, sendo assim, o povo teria que ter cuidado com mensagens que talvez eles quisessem ouvir. Não é assim mesmo? Talvez, hoje, as mensagens, muitas vezes, pregadas nos púlpitos de nossas igrejas no Brasil, são mensagens que afagam. São mensagens que, para alguns, é confortante, é encantadoras, é fortalecedoras. Não queremos dizer que na Bíblia nós não vamos ter estas palavras. Vamos sim. Mas precisamos pregar a palavra de Deus com veemência, no sentido de que as pessoas, elas tomem posições relacionadas com aquilo que estão vivendo. As pessoas nunca viveram e viram algo como se está vivendo em nossos dias. E nós precisamos alertar as pessoas que essas coisas, elas estão nas Escrituras Sagradas. E a gente não pode chegar e dizer às pessoas: não, Deus vai resolver os problemas, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso, vai ser assim e assado. Nós não podemos pregar mensagens que simplesmente enganem as pessoas, mas precisamos pregar a palavra de Deus, que tenha bálsamo, mas que tenha exortação, que tenha consolo, mas que tenha advertência, que tenha conforto, mas que tenha, ao mesmo tempo, exortação da parte de Deus. E assim que a Escritura, portanto, ela nos revela como deve ser o comportamento dos pregadores, dos mensageiros de Deus, que preguem a palavra, assim como São Paulo escreve na sua epístola a seu filho Timóteo: prega a palavra, insiste, que seja tempo que fora de tempo, porque nos últimos tempos os homens, eles sentirão coceiras nos ouvidos, e que não darão ouvidos a sã doutrinas, mesmo que os homens não queiram ouvir, querem ouvir palavras que afagam, que tragam, assim vamos dizer, bem-estar. Mas nós precisamos pregar uma palavra de Deus, uma palavra que revele a nossa condição, que nos revele a condição de estarmos junto a Deus, para gozarmos de quebrantamento, para termos quebrantamento, e para nos voltarmos inteiramente para Deus, suplicando sua graça, suplicando sua misericórdia, suplicando seu perdão, suplicando a sua intervenção na nossa vida espiritual. E o versículo 11 diz assim:
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na verdade, meus irmãos, Deus sempre tem o melhor para seu povo. Deus sempre trabalha no sentido de ajudar o seu povo, de abençoar o seu povo. Deus é tremendo, Deus não desampara o seu povo. Aquele povo pelo qual ele tem um propósito, aquele povo pelo qual ele elegeu. Mesmo que tenha os seus problemas, que tenha os seus pecados, que tenham suas dificuldades, que tenham muitas vezes se afastado de Deus, mas esse Deus que tem um propósito e que procura, na realidade, a cada dia cumprir o seu propósito, como ele diz, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês carecem, vocês precisam. E o versículo 12 diz: e então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. No Antigo Testamento está repleto de palavras como estas, de invocação. E nessa invocação significa dizer que as pessoas precisam se chegar a Deus. Como diz lá no profeta Joel, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar aqui significa buscar a Deus, estar junto a Deus, invocar a sua graça, a sua misericórdia, pedir a sua intervenção, pedir que ele derrame quebrantamento, que ele derrame transformação de vida, transformação de vida. E por isso ele diz: e então me invocareis e passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Ele está dizendo: olha, eu estarei atento às vossas orações. Eu estarei ouvindo as vossas orações. Estarei ouvindo aquilo que vós estareis me suplicando, me pedindo. E no versículo 13, traí uma mensagem tremenda, quando diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, aleluia! Graças a Deus! Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso é esse Deus, meus irmãos. E a gente sabe que muitas vezes falhamos com esse Deus, pecamos às vezes, mas quando invocamos a sua graça, quando suplicamos o seu perdão, quando nos dirigimos a ele, então ele está pronto a nos ouvir. Então, o que a nossa nação brasileira, o que o povo brasileiro precisa hoje, a igreja do Senhor precisa hoje, é de buscar o Senhor, é de invocá-lo enquanto ele está perto. É isso que nós precisamos fazer. Mas a sua palavra diz algo tremendo aqui: quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, toda a nossa energia, todo o nosso gás. Precisamos buscar a Deus nesses termos, e não meramente, e não pela metade, não de forma superficial, mas de forma categórica, no sentido de que Deus esteja vendo que nós estamos buscando a Ele de todo o nosso coração. E o versículo 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aqui existe uma grande promessa. Embora essa promessa esteja um tanto distante para se cumprir, porque o período ali era um período de 70 anos, mas diz a palavra de Deus que ali Deus está prometendo de trazer aquele povo de volta. E quando aquele povo chega de volta, e depois chega para reconstruir Jerusalém. E naquela reconstrução de Jerusalém, ali está aquele governador Neemias, está o escriba Esdras, aqueles homens de Deus, que Deus convoca, que Deus chama para se envolverem na sua obra, na construção dos muros de Jerusalém. E aqueles homens que pregam a palavra de Deus, que há muito tempo estava escondida. E ali aquele povo passa por um grande avivamento. Aquele povo busca Deus, aquele povo chora. E chora de uma forma tal que de longe se ouve, portanto, o clamor, o choro daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas tinham encontrado-se com a palavra de Deus. Deus havia falado aos corações. Então essa promessa que Deus está trazendo aqui, com muitos anos ela se cumpre. E o povo ali volta-se a congregar e a adorar e a buscar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. E eu quero concluir, meus amigos, com esta palavra. E eu quero trazer aqui, quero passar aqui algumas considerações tremendamente importante para os nossos dias, baseado justamente nesse texto que lemos neste momento. Primeiro, como devemos lidar com uma situação dessas? Aceite a das mãos de Deus e deixe o Senhor realizar a vontade dele, ainda que seja uma reação normal, temporária, em períodos de calamidades. De nada adianta pendurar a harpa no salgueiro e ficar sentado chorando, como fizeram, portanto, aqueles irmãos que estavam ali no exílio. Penduraram as suas harpas. Eles criam que não tinham motivo para louvar a Deus, para adorar a Deus. Meus irmãos, estamos vivendo numa pandemia e que muitas vezes parece faltar a alegria de exaltarmos a Deus, de louvarmos a Deus. Mas precisamos buscar o Senhor, precisamos adorar o Senhor, porque Deus que permite uma situação deste nível, permite também um escape, permite também a condição para que a gente possa sair da situação dessa natureza. Então esse Deus precisa ser adorado. Um dos primeiros passos para transformar a trajetória de uma vida marcada por tragédias em triunfo é aceitar corajosamente a nova situação e entregar-se nas mãos de um Deus amoroso que não comete erros. E a gente sabe que esse Deus, ele não é semelhante a nós, ele é fiel. Diz o apóstolo Paulo, se nós permanecermos infiéis, ele permanece fiel, porque em absoluto ele pode negar-se a si mesmo. Segundo, aqueles com falsas esperanças, conforme os versículos 6 a 9, os falsos profetas haviam convencido o povo de que a permanência na Babilônia seria breve, de no máximo 2 anos, conforme os versos 8 e 9. Assim, não teriam necessidade de fixar residência, nem tampouco de restabelecer os afazeres normais da vida diária. Mas Jeremias lhes diz juntamente ao contrário. Tende em vista que ficariam por lá pelo menos 70 anos, conforme o verso 10. E nessa circunstância, eles haveriam de ter tempo para construir suas casas, estabelecer seus lares. E é importante, meus amigos, meus irmãos, que os exilados constituíssem em família, para que houvessem pessoas disponíveis para retornar à terra quando o cativeiro chegasse ao fim, porque certamente muitos morreriam ali. E esse pequeno remanescente judeu tinha em mãos o futuro do grande plano de Deus para a salvação e precisava lhe obedecer, e sendo fecundos e ao mesmo tempo multiplicando-se. Terceiro, aqueles com esperanças verdadeiras, conforme o versículo 10 a 14. A verdadeira esperança baseia-se na revelação da palavra de Deus, não nas mensagens de sonhos daqueles que se dizem profetas, conforme o verso 8. Deus deu ao seu povo uma boa palavra, conforme o versículo 10, de livramento, e cumpriria, portanto, esta promessa. Deus fez planos para o seu povo, bons planos que, no final, trazem paz e esperança. Sendo assim, não há motivo para temer nem para desanimar. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos continuar com a vida. Nós precisamos estar empreendidos. Precisamos estar sonhando. Precisamos estar, ao mesmo tempo, planejando. Não é problema, estamos em uma crise. Mas o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, é o Deus de esperança. É o Deus que nos pode dar sonhos e grandes propósitos. E que nos leva, portanto, a vislumbrarmos um futuro de bênçãos na sua presença, de alegria, de comunhão com Ele, de retorno ao templo, de pregação do Evangelho, de comunhão uns com os outros. E Deus fará isso com a sua graça, com seu amor e sua misericórdia. Oremos. Nessa tarde, nessa noite, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E queremos Te agradecer por esta palavra. E que o Senhor nos ajude, à semelhança daquele povo exilado, de buscarmos em Ti a graça de prosperarmos, de vivermos verdadeiramente na Tua dependência, porque sabemos que o Senhor controla todas as coisas. Ajuda-nos, portanto, ó Pai, dá-nos graça, dá-nos condições de sermos canais de bênçãos em meio à pandemia, em meio aos conflitos, em meio aos transtornos, em meio às aflições, em meio às arguras e amarguras, que nós possamos dar um testemunho como povo Teu, que fomos chamados para viver uma vida na Tua presença. Abençoa o Teu povo, dirija o Teu povo, conduz o Teu povo ao viver na Tua presença. Seja com nossa nação, seja com o Teu povo brasileiro, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.